é o seu momento arco-íris, aquele que lhe dá a sensação de prazer e de energia. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você, Sônia Lunardon Vaz fala sobre a representação da deusa Íris, a mensageira dos deuses do Olimpo.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
Olá, ouvintes da Rádio UEL. O arco da deusa Íris. A deusa Íris é a personificação do arco-íris. É filha de Taumas, o espanto, e da oceânica Eletra. Tal qual Hermes, mas bem menos popular, Íris é a mensageira dos deuses, leve, alada e veloz. Com o seu véu, que se desdobra nos ares, cria as cores do arco celeste, que podemos apreciar próximo ainda das nuvens que trouxeram as chuvas. Íris está ali como ponte entre os mundos. Fazendo par com seu companheiro, o vento Zéfiro, Íris navega pelo ar, se fazendo aparecer em cores aqui e ali, entregando aos humanos a oportunidade do encontro com os deuses. O arco-íris é símbolo universal que medeia todos os mundos. Em diversas mitologias, é a ponte utilizada pelos deuses, deusas, heroínas e heróis em seu constante vai e vem entre o céu e a terra. O nome Íris, possivelmente, tem sua raiz no indo-europeu, que significa dobrar. Curiosamente, a partir da teoria gravitacional de Einstein, criou-se o conceito de dobra do tempo. Numa atualização do mitologema, no final do arco-íris, pode ser que não se encontre um pote de ouro, como diz a lenda. Mas talvez possa se encontrar um universo paralelo. Afinal, o arco é um símbolo da imaginação criativa. Por que não o imaginarmos como um magnífico portal por onde todas as coisas se transmutam no mais feliz de nossos desejos? O surgimento do arco-íris é um acontecimento de reunião dos contrários. Nos remete à união das partes separadas, superior e inferior, um sinal de restauração da ordem cósmica e da gestação de um novo ciclo. Há tranquilidade e conquista depois de cada dificuldade. Faz parte da natureza do humano sofrer uma oscilação de algo que podemos comparar, talvez grosseiramente, com expansão e retração, tal e qual acontece com o próprio cosmos. Há um tempo de expansão e há um tempo de retração. No tempo de expansão, por assim dizer, o humano cria a separação psicológica de suas origens, em busca de seu próprio caminho e de sua identidade única. Em tempo de retração, empreende a busca pela participação mística com o todo, ou mesmo com uma ideia, sem nem mesmo se dar conta de que tal ideia está a representar o todo no final das contas. Esse é um processo que ocorre na espécie humana, e há bem pouco tempo começou a ocorrer a tal da expansão, que foi a partir da conquista do pensamento racional. Segundo diversos autores, surgiu na Idade Média, quando, pela necessidade de desenvolvermos objetos e obtermos resoluções de problemas, construímos e usamos as primeiras ferramentas. Entretanto, esse é o mesmo processo que ocorre também com cada um de nós. Ora estamos na expansão, ora estamos na retração. Quando esse movimento acontece adequadamente, estamos psicologicamente saudáveis. Se demorarmos demais em um deles, é um alerta para verificar o que está acontecendo. Um elevador predial está quebrado quando emperra em um andar, não é mesmo? Tal situação também vale para o grupo social. O arco-íris é um sinal para justamente anunciar que às vezes se faz necessário se voltar para a unidade, para o uno, para o todo e depois separar-se. Novamente, agora com mais subsídio de energia psíquica à disposição do eu. Antes do nosso nascimento, estivemos na unidade simbolizada pela barriga da mamãe. Nos alimentamos dessa simbiose para posteriormente termos a energia necessária para nossa expansão como ser individual. Completamente insano seria desejar voltar para lá ou mesmo permanecer psicologicamente dependente. No entanto, buscarmos um momento junto ao nosso próprio arco-íris é psicologicamente saudável e recomendado. Nosso arco-íris pode ser a dança, a pintura, o momento do nada a ver, cantar, esculpir, tomar banho de chuva, rir por nada, brincar com as crianças, cuidar do jardim, escrever ou ler aquele livro que nos ensina, lecionar com o coração, cuidar com amor, enfim, dizer sim ao prazer que nos beneficiará posteriormente com maior nível de energia psíquica. Sublinho essa questão por identificar que existem outros prazeres que produzem exatamente o inverso, posteriormente diminuem o quanto de energia psíquica. Aí já não se trata mais dessa deusa. O arco-íris tem cores variadas. Feito diamante, refrata a luz solar que se quedam nas gotas de água, ainda suspensa nas nuvens que acabaram de se derramar. Cada qual sabe reconhecer-se no esplendor celeste. O importante é conquistar o momento em que surge essa deusa carregada pelo vento, que rapidamente vai-se embora para subitamente reaparecer após alguma tempestade. Escorregar no tobogã do arco-íris com certeza é alegre e divertido. A deusa Íris está sempre a servir o néctar dos deuses. Bem por isso, é usualmente retratada com um jarro nas mãos, servindo tanto às deusas e deuses quanto aos mortais. É um oásis em meio ao deserto. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.